Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Minho em antena. Assinala-se hoje o Dia Nacional do Estudante e a Academia Minhota prepara-se para fazer ouvir a sua voz. Esta manhã, um autocarro da Associação Académica da Universidade do Minho, com cerca de 50 estudantes, seguiu viagem rumo a Lisboa para se juntar a mais de 40 estruturas do movimento associativo estudantil numa grande manifestação nacional. O jornalista José Silva Brás esteve no momento da partida e ouviu os alunos. O fim das propinas, a melhoria das condições nas residências universitárias e a resolução dos atrasos no pagamento das bolsas de estudo são os principais motivos que os levam a marchar na capital.
Eu acho que a propina é algo relativamente pesado, especialmente para algumas pessoas que precisam de acesso ao ensino superior e não têm o direito, não têm as capacidades de conseguir ter acesso ao ensino superior, especialmente nestes tempos em que o ensino superior é uma coisa tão importante na carreira de uma pessoa. Eu acho que este dia é um dia muito importante para nos manifestarmos e conseguirmos dar voz a essas pessoas que às vezes não têm essas capacidades.
São as constantes ameaças ao ensino superior, com os anúncios sempre seguidos de que a propina é para aumentar. Pronto, o que os estudantes afirmam é que a propina é na verdade para acabar. Além de tudo o que vemos de resto, o subinvestimento, seja na universidade em si, seja no acesso às residências universitárias.
As residências, principalmente as públicas, têm umas condições um pouco complicadas. E é claro que isso não é só questão da universidade, é o problema da instituição em si, mas também do Estado e de todos aqueles responsáveis. Querendo ou não, investimento é necessário, e se os alunos têm essa oportunidade, também é necessário que seja uma condição de vida minimamente decente para todos.
O Dia Nacional do Aluno é uma abertura perfeita para lutar pelos meus direitos. Milhões vão para a guerra e poucas verbas vão para a educação, então é a oportunidade perfeita para lutar pelos meus direitos e lutar por uma melhora geral na educação nacional.
Especialmente no dia a dia de hoje, estudantes que sentem cada vez mais as dificuldades económicas e a propina continua a ser uma barreira para os estudantes virem estudar. Propina só 70 euros, no entanto, também engloba o alojamento, a falta de apoio de bolsas que os estudantes sentem, o atraso nas bolsas que dificulta a vida dos estudantes e mete-os ainda mais estressados.
As reivindicações dos estudantes da Universidade Cidade do Minho neste arranque de jornada de luta. Ainda sobre o Dia Nacional do Estudante, Luís Guedes, presidente da AAU Minho, ressalva que o futuro do país depende, em parte, de quem hoje está a formar-se nas mais variadas áreas.
Efetivamente, é um dia em que nós queremos discutir vários assuntos e apelo aqui à mobilização da comunidade académica. É importante fazermos-nos ouvir cada vez mais. Temos a voz e temos o saber, o know-how daquilo que nos custa no dia-a-dia e é o momento para transmitirmos isso a todas as elevadas patentes do nosso país, para que fique bem claro que os estudantes no ensino superior e o ensino superior como um todo não podem ser esquecidos. Somos o futuro de Portugal, somos o futuro do país e, de uma forma geral, os jovens e os estudantes são o futuro de tudo. Portanto, temos de nos lembrar deste simples facto e fazer-nos ouvir no dia 24 de março.
O Rossio ficou definido como o ponto de encontro, seguindo depois até à escadaria da Assembleia da República.
O Minho em antena.
Está formalmente constituído o grupo de trabalho que vai acompanhar a concessão e execução do projeto de construção da nova sede da Associação Académica da Universidade do Minho, no interior do campus de Gualtar, em Braga. A RUM teve acesso ao despacho assinado pelo reitor, Pedro Areses, no passado dia 16 de março, que valida a constituição deste grupo. Ora, os membros escolhidos para tal ficam responsabilizados por submeter, até meados de abril, o seu plano de atividades. O grupo de trabalho é constituído por membros da atual direção da AAU Minho, antigos presidentes da Associação Académica, assim como dois pró-reitores da instituição. Em entrevista à RUM, em fevereiro passado, Luís Guedes, o presidente da Associação Académica, manifestava a convicção do arranque da obra ainda em 2026.
Já ultrapassamos o valor dos 2 milhões de euros e caminhamos a passos largos para alcançar, possivelmente ainda nesse primeiro semestre, os 2,4 milhões de euros arrecadados para a nova sede da AAU Minho. Eu acredito que com o apoio dos parceiros institucionais aqui em primeira linha, claro, a Reitoria da Universidade do Minho, até o município de Braga também, consigamos ter aqui verba. Eu acho que verba já temos para dar início à obra, verba e vontade ainda neste ano civil.
Segue-se a elaboração do caderno de encargos em simultâneo. De acordo com o presidente da AAU Minho, a direção vai procurar financiamento adicional com parceiros externos.
E o nosso objetivo é, dentro de breves meses, termos efetivamente o caderno de encargos completo e podermos já, nesta fase, enquanto ele é construído, procurar financiamento e captar parceiros.
A sede da ao Minho vai ser construída no terreno entre o Instituto de Educação e a Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, no campus de Gualtar, com perto de 2 milhões e meio de euros para arrancar com a obra. A direção da ao Minho vê ser dado mais um pequeno passo num sonho com duas décadas, uma nova sede estudantil no interior da própria universidade.
O Minho em antena.
O Movimento Dignidade Académica e a Reitoria da Universidade do Minho reuniram-se na passada semana para discutir o estado de degradação das infraestruturas da Academia. O encontro decorreu dias após a organização estudantil ter recolhido cerca de 1000 assinaturas e enviado uma carta urgente à equipa reitoral, sinalizando problemas acumulados ao longo de vários anos. Em declarações à RUM, Beatriz Coelho fez um balanço positivo da reunião. A representante da organização estudantil indicou as prioridades apresentadas pela reitoria e garantiu que a reunião desta semana não será um episódio isolado.
Avançaram também com os planos que já tinham, explicaram-nos a nível orçamental quais os planos que tinham para fazer, a nível também apresentando alguns valores a nível de infraestruturas, qual a emergência e também o plano de emergência que estão a desenvolver, um levantamento por todos os campi, de quais as infraestruturas que andam com problemas, quais os locais específicos para poderem assim consertar e também uma máxima abertura para voltar a reunir connosco.
Para dar resposta à degradação nos campi, a reitoria da Ominho tem reservado uma verba próxima dos 17 milhões de euros. Embora existam obras e reparações já programadas, Pedro Areza alerta que este investimento imediato não resolve definitivamente as necessidades do edificado, algo apenas possível com um esforço recorrente.
Nós temos um grande esforço em obra agora e o foco tem sido as infraestruturas, também no das reivindicações que foram feitas pelo próprio movimento e, portanto, neste momento a Universidade do Minho tem, entre obras a decorrerem e obras planeadas para 2026, tem um orçamento quase 17 milhões de euros. Isto é um esforço nunca antes tido na Universidade com esta escala e, por isso, nós, de facto, temos orçamento dedicado. Agora estamos a tentar levar as obras de facto até ao fim, mas é um processo em contínuo. Esgotando estes 17 milhões, não ficamos com os edifícios todos novos, não. Vamos tendo problemas sistematicamente ao nível das infraestruturas.
Ouvimos o reitor Pedro Areses e atrás a representante do Movimento Dignidade Académica na sequência de uma reunião convocada para discutir o estado de degradação dos campi da Ominho. Entre os problemas assinalados, destaque para os casos de infiltração e umidade no edificado, casas de banho inoperacionais, falhas na acessibilidade a alguns espaços e insuficiência de parques de estacionamento.
O Minho em antena.
O Conselho Geral da Universidade do Minho vai deixar de transmitir em direto no canal de YouTube da O Minho as reuniões plenárias, um retrocesso na opinião dos representantes dos estudantes. A proposta apresentada pela Presidente do Conselho Geral, Maria Assunção Raimundo, foi aprovada por maioria na reunião plenária da passada sexta-feira, contando apenas com os votos contra dos três estudantes, de um representante dos docentes e investigadores e de um conselheiro externo. A proposta partiu da própria Presidente do Conselho Geral, Maria Assunção Raimundo. Antes da discussão e votação, procurou argumentar a posição sobre as reuniões plenárias, referindo que nenhuma outra universidade transmite as suas reuniões, defendendo que esta não será a aposta mais conveniente para a universidade. Já Luís Guedes, representante dos estudantes, critica a alteração e lamenta que o Minho, que foi pioneira neste modelo de transparência, tenha dado um passo atrás. De resto, o plenário de junho, dedicado à aprovação das contas da Universidade do Minho, deverá ser o único aberto ao público, também de acordo com os estatutos.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho recebeu uma das maiores feiras de pós-graduações do país. A nave 2 do Polidesportivo da Academia Minhota abrigou a Unlimited Future, onde participaram todas as unidades orgânicas e várias faculdades e institutos de todo o país para mostrar aos alunos as várias ofertas no que toca a mestrados e pós-graduações. No total, estiveram presentes mais de 20 instituições de ensino superior para apresentar um leque de mais de 400 cursos. A RUM, a vice-reitora para a Educação e Organização Académica, Cristina Dias, diz que esta é uma forma da Universidade de Minhota priorizar os seus alunos, pois coloca à sua disposição os vários caminhos que podem seguir no futuro, dentro e fora da academia.
O nosso propósito sempre é a prioridade para os estudantes e, portanto, os estudantes, é evidente que nós podemos lhes mostrar só a nossa oferta formativa e educativa, não é? Mas, de facto, é importante que eles conheçam que há outras oportunidades, há outras universidades, há outros cursos, ainda que no final saibam que esta é a melhor academia, não é? Mas temos que abrir as portas para que efetivamente eles possam escolher dentre as várias instituições e dentre os vários cursos que existem. Nós temos essa, ou esse dinamismo e essa diversidade sempre e todos os anos, e este ano não é exceção, obviamente.
Ouvimos Cristina Dias, vice-reitora para a Educação e Organização Académica, a propósito da Unlimited Future, a feira de pós-graduações que ocupou a nave 2 do Polidesportivo da Universidade do Minho esta terça-feira. No total estiveram presentes mais de 20 instituições de ensino superior para apresentar um leque de mais de 400 cursos.
O Minho em antena.
Já arrancou a 10ª edição do programa Mentorias O Minho. 50 duplas compostas por profissionais alumni O Minho e mentorandos, atualmente estudantes, foram criados com o objetivo de proporcionar a estes finalistas ferramentas que contribuam positivamente para a sua valorização no mercado de trabalho. A RUM, a Pró-Reitora para as Pessoas, o Planeamento e a Qualidade, Lígia Rodrigues, explicou um pouco deste programa e os seus objetivos.
É um programa que já conta com 10 edições, portanto hoje é uma data especial para nós, e em que pretendemos, de certo modo, permitir aos estudantes a oportunidade de desenvolverem algumas competências transversais. Pretendemos fazer, é fazer aqui um match entre mentorandos e mentores de áreas distintas, e fazer com que estes, de facto, estes mentores possam partilhar aquilo que foi os seus percursos profissionais, a sua experiência, enfim, também pessoal. O que é que a gente pretende que os alunos tenham? Essa experiência, portanto, contactar com as empresas, com diferentes, enfim, áreas, com diferentes experiências profissionais, e também sair um bocadinho daquilo que é, enfim, o que eles estão habituados a ver dentro de uma sala de aula.
O processo tem a duração de 16 horas que se dividem por reuniões semanais entre mentor e mentorando. Até julho existirão mais 3 reuniões globais entre as 50 duplas para alinhar as expectativas. A iniciativa destina-se aos vários cursos e ciclos de estudos da O Minho, juntando mentores e mentorandos de áreas de formação diferentes.
O Minho em antena.
Colocar a qualidade como tema central nas decisões que moldam o futuro da Europa. É com esta visão que o português Paulo Sampaio assume a presidência da Organização Europeia para a Qualidade. O professor catedrático da Universidade do Minho e atual presidente da Associação Portuguesa para a Qualidade assume a liderança da associação criada há 70 anos, que junta as Associações Nacionais de Qualidade, representando dezenas de milhares de profissionais. Aos microfones da RUM, Paulo Sampaio explica que a sua eleição por unanimidade traz o desafio de elevar o debate para uma esfera mais abrangente.
European Organization for Quality é uma organização europeia sediada em Bruxelas. Os organismos nacionais da qualidade é que são os membros da organização europeia, onde estão representadas todas as associações nacionais da qualidade a nível europeu. Eu fui eleito na semana passada na Assembleia Geral por unanimidade. Eu tenho como objetivo, de certa forma, procurar elevar as questões da qualidade na esfera europeia e, portanto, dar-lhes a devida atenção, colocá-las na agenda política e até diria na agenda da sociedade, as questões da qualidade, de certa forma contribuir para a melhoria da qualidade de uma forma holística na sociedade europeia.
O investigador soma mais de 200 artigos científicos e diversas distinções e é diretor e professor do Departamento de Produção e Sistemas. Paulo Sampaio é o primeiro português a presidir a Organização Europeia para a Qualidade, com mandato até 2029.
O Minho em antena.
A escolha do curso no ensino superior gera muitas dúvidas aos alunos do secundário, mas há uma nova aplicação para simplificar a decisão. A Campus Lee foi criada por Samuel Anjos, estudante de doutoramento em informática na Universidade do Minho. A ideia nasceu de uma dificuldade sentida na primeira pessoa, quando percebeu que a informação institucional estava demasiado dispersa.
Isto surgiu na minha licenciatura, até em gestão de marketing, na Universidade da Maia. Fomos desafiados a pensar num problema que nós tínhamos na nossa vida e a tentar encontrar uma solução para este problema. E com isto surgiu a Campusly. Vivi em Chaves durante muito tempo e durante o meu processo de escolha de universidade e de curso eu senti muito perdido, tanto eu como os meus colegas. Foi a partir daí que dissemos, ok, não há nada, há o site da DGES e há outros vários blogs, fizemos uma pesquisa. Há informação, mas está muito dispersa e não nos dá exatamente qual é a melhor opção para nós, de forma individual, o que é que enquadraria melhor o nosso perfil.
A plataforma cruza as notas dos exames e a localização do aluno com os seus interesses diários ou em alternativa, com um teste psicográfico mais profundo. A aplicação sugere depois opções que têm em conta fatores práticos, como propinas e transportes. A versão final da aplicação vai ser lançada em junho. Para já, os alunos interessados podem testar o protótipo da aplicação no stand da Universidade do Minho, na Feira Qualifica. O evento decorre na Esponor, em Matosinhos, a partir desta quarta-feira, seguindo até ao dia 28 de março.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho apresentou os resultados do projeto Prometeu, focado na caracterização da prevalência de sintomas psicológicos e indicadores de bem bem-estar na comunidade académica. O estudo revelou que fatores contextuais, como a satisfação com os processos organizacionais e a indiferença ao estigma, moderam a vulnerabilidade pessoal face ao burnout e à ansiedade. A coordenadora da investigação, Eugénia Ribeiro, apresentou as recomendações estratégicas que resultaram da auscultação de docentes, investigadores, funcionários e estudantes.
Parece-nos importante integrar a saúde mental no plano estratégico da Universidade do Minho e uma das sugestões que fazemos é a criação de um observatório para a saúde mental e bem-estar que poderia funcionar como um barómetro para o desenvolvimento de práticas de promoção da saúde mental e o impacto dessas práticas no contexto dos vários grupos da Universidade do Minho e isto porque este projeto significa uma fotografia num determinado momento e portanto não nos faz muito sentido que não possa ter alguma continuidade para se perceber a evolução.
A devolução oficial dos resultados à comunidade académica está agendada para outubro, com um seminário previsto para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. O objetivo é sensibilizar a comunidade para o estigma e integrar as conclusões no modelo atual de cuidados da instituição.
O Minho em antena.
Os cuidadores informais tiveram um papel decisivo e garantiram a resiliência do Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia da Covid-19. A conclusão é de um estudo da Universidade do Minho. Simão Machado, investigador e enfermeiro, é o autor da dissertação em gestão de unidades de saúde, que demonstra como as redes familiares ajudaram a sustentar a resposta hospitalar numa fase crítica.
A resiliência do sistema de saúde dependeu, em grande parte, não direi que só dos cuidadores informais, dependeu naturalmente da resposta dos profissionais de saúde, mas para que os profissionais de saúde pudessem dar uma resposta adequada e segura nos hospitais, foi fundamental que os cuidadores informais, em casa, nos seus domicílios, pudessem dar continuidade a esses cuidados que eram prestados inicialmente nos hospitais e nos centros de saúde.
O relatório, elaborado no âmbito do mestrado em Gestão de Unidades de Saúde, da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da UMinho, alerta ainda para o facto de, apesar de as medidas estarem criadas no papel, o acesso prático ao Estatuto de Cuidador Informal continua a ser dificultado no país.
O Minho em antena.
Esta quinta-feira, o Campus de Gualtar recebe a primeira reunião geral de alunos. Na sessão, será votado o relatório de contas da AAU Minho, referente ao mandato de 2025. Por sua vez, será apresentado o plano de atividades e contas para o ano de 2026. A reunião terá lugar no Anfiteatro 22 do CP1, no Campus de Gualtar, em Braga, às 4 da tarde. A sessão é aberta à comunidade académica, que se pode expressar sobre os assuntos discutidos e ainda apresentar moções.
O Minho em antena.
A Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho recebe a 26 de março a 5ª edição das Jornadas Francófonas, inseridas a nível nacional na Festa da Francofonia. A sessão de abertura está agendada para as 2 da tarde e conta com a embaixadora da França em Portugal. As jornadas procuram explorar a importância do francês como língua de investigação, de criação e de oportunidade no mercado de trabalho à escala local, nacional e internacional. A entrada é gratuita.
O Minho em antena.
E para fechar, a Associação Académica da Universidade do Minho revelou o nome da primeira banda do cartaz das monumentais festas do Enterro da Gata. São os 4:30. A banda subirá ao palco do Gatódromo na primeira noite de concertos, no dia 9 de maio. As festividades decorrem este ano, de 8 a 15 do mesmo mês, no Fórum Braga. Ao longo dos próximos dias, serão divulgados mais nomes. Fica por aqui o Minho em antena desta semana. O programa regressa na próxima terça-feira. Até lá, a atualidade académica segue em atualização no site rumo.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.